Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a poeta Raquel Naveira. E a cronista Raquel Naveira, quando surgiu? Ao mesmo tempo que a poeta?
A minha crônica, você conhece, Margarida, ela é extremamente poética. Eu nunca abro mão da poesia, porque a poesia é a minha forma de ser, estar no mundo, é a minha forma de me expressar, é sempre através do olhar poético que passa por uma melancolia e por um trabalho profundo, denso com a linguagem. As crônicas surgiram mesmo da necessidade profissional, jornalística, porque eu tenho uma coluna aqui no Correio do Estado, aqui de Mato Grosso do Sul, e a crônica é uma linguagem especial para esse trabalho conjunto com o jornalismo. As minhas crônicas, elas sempre têm uma pitada de cotidiano, como deve ser a crônica, de alguma coisa que desperta o assunto da crônica e depois aquele olhar de uma pessoa que é leitora, observadora de arte, que gosta de filosofia, de cinema, de artes plásticas. É um pouco assim da minha vivência como alguém mergulhada realmente no mundo da arte, da sensibilidade.
No livro O Avião Invisível, que saiu ano passado, né, pela Ibis Libris, sim, eu vejo que as crônicas são curtas. O que determina esse tamanho curto é a publicação em jornal anterior.
Exato.
Quer dizer, as crônicas não são inéditas ali em livro, né?
Não são inéditas em livro. São uma recolha dessas crônicas publicadas atualmente nos jornais. Agora vai sair um novo livro de crônicas, que é o Mar de Rosas. Mais uma coletânea de 40 crônicas. E realmente são textos curtos que cabem na meia lauda do jornal. É o exigido mesmo dentro desse padrão. E, de repente, esse formato tem me agradado muito. Eu estou ainda no momento que eu já acordo pensando em temas para essas crônicas. Enfim, elas estão me dando muito significado de vida, elas estão me dando muita força para escreviver. Eu estou gostando disso, dessa brincadeira, estou no auge dela, estou bem trabalhando com paixão.
Para finalizar, eu perguntaria onde pode o rádio ouvinte encontrar o livro de crônicas O Avião Invisível, de Raquel Naveira?
Margarida, comigo, raquelnaveira@gmail.com é o meu e-mail, ou você sabe que no Brasil nós temos um termômetro de quanto os livros estão circulando no mercado, que é o sebo. O sebo é o grande termômetro, é o lugar assim democrático dos livros. Hoje, quando eu entro, por exemplo, numa estante virtual, num site da estante virtual, e vejo lá o registro dos meus livros circulando no mercado dos sebos, eu fico muito feliz, porque nós ainda temos uma tiragem muito pequena dos nossos livros. Creio que o Guerra entre Irmãos, sobre a Guerra do Paraguai, foi o meu livro de 3 mil exemplares, o único que chegou nesse número, nesse patamar. Então, é muito importante que os títulos estejam circulando nos sebos.
Muito obrigada, Raquel Naveira, e sucesso para os seus próximos livros. Estamos aguardando o próximo livro de crônicas.
Muito
um grande
obrigada,
abraço.
Margarida. Agradeço muito essa entrevista e abraço você e todos os ouvintes. Obrigada.
Acabamos de conversar com a poeta e cronista sul-mato-grossense Raquel Naveira, autora do livro de crônicas que se intitula O Avião Invisível. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Conosco no Autores e Livros de hoje é Mônica Rizzo, bibliotecária aqui da Biblioteca do Senado. Ela vai trazer para a gente as novidades da biblioteca E o assunto hoje, então, são obras raras, é isso, Mônica?
Isso. A Biblioteca do Senado, apesar de ser uma biblioteca moderna, não é pujante, com um acervo super atualizado, ela, até pela sua antiguidade, tem um acervo que remonta a muitos séculos.
Qual é a obra, assim, você poderia citar uma obra bem antiga ou a mais antiga do acervo da biblioteca?
Então, a obra mais antiga do acervo da biblioteca é o Novus Orbis, que foi publicado, o nosso exemplar, em 1633, e é uma obra que faz a descrição das novas terras descobertas, né? Foi escrita por um autor flamengo, e é uma obra muito interessante porque traz a descrição, inclusive, do Brasil.
É interessante isso porque a gente muitas vezes pensa a biblioteca como apenas um espaço onde as pessoas vão lá e consultam livros, pegam livros ou pegam livros emprestados e tal. Mas a biblioteca também tem esse caráter de preservação do material bibliográfico, né?
Sim, a Biblioteca do Senado, junto com tantas outras bibliotecas pelo Brasil afora, ela não só tem um papel de informar, mas também de preservar a memória bibliográfica. Inclusive, nós somos depositárias do acervo produzido pelo próprio Senado com o objetivo de preservação da memória.
E esse acervo pode ser visitado? As pessoas podem ter acesso? Podem ver, quem tiver interesse em ver essas obras raras, pode fazer
isso?
No
caso das obras raras, elas têm muitas restrições para consulta porque são peças mais delicadas. Com as devidas justificativas, sim, mas...
Ou
em exposições, como é o caso no momento. Mas também nós temos uma parte já bem representativa desse acervo disponível na Biblioteca Digital do Senado Federal. Então, o cidadão pode consultar de qualquer parte do mundo esse material sem precisar vir aqui.
Como é que faz para visitar na biblioteca digital?
Na digital, você entra na página do Senado, no www.senado.leg.br. No fim da página tem um link para a biblioteca e lá o caminho é muito fácil.
Ok, então fica aí a dica quem quiser conhecer essas obras raras aqui disponíveis, que estão guardadas pela Biblioteca do Senado, que tem 192 anos. Muita gente estranha isso, porque... Brasília tem 58 anos, como é que a biblioteca aqui do Senado vai ter 192 anos? Conta essa historinha para fechar aqui para a gente.
Então, o Senado tem 192 anos também. Ele foi criado já no ano de 1826, não é? E estava previsto na nossa primeira Constituição de 1824. E numa das primeiras sessões foi identificada a necessidade de criação de uma, naquela época, chamada livraria, não é? O que hoje nós chamamos de biblioteca, na época do Império se chamava livraria. E no dia 18 de maio de 1826 foi votada e aprovada a criação da Biblioteca do Senado.
Então é isso aí, a Biblioteca do Senado, assim como o Senado, vem de longe.
Muito longe.
Até uma próxima então, Mônica.
Obrigada, até logo.
Até logo. Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encanto de Versos de hoje, que fala da lua.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje vamos falar da lua e como ela foi retratada por poetas e músicos. E de quebra, explicar o que significa redondilha maior. Distante 380 mil quilômetros da Terra, a lua sempre despertou o interesse da humanidade. Afinal, que corpo celeste é esse que muda de forma ao longo do mês? Ela serve ainda de exemplo para importante lição. É o que nos conta o poema Para Ser Grande, Ser Inteiro, de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Paulo Leminski nos surpreende no poema A Lua no Cinema, que você acompanha na declamação de Raquel Teixeira.
A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste. Amanheça, por favor.
Humanizando o satélite, a poetisa portuguesa Florbela Espanca compartilha com a Lua sua solidão e chora com ela. É o que você ouve nos versos de Só, na voz de Marcela Diniz.
Eu tenho pena da Lua. Tanta pena, coitadinha. Quando tão branca, na rua vejo chorar sozinha. As rosas nas alamedas e os lilazes cor da neve confidenciam de leve e lembram arfar de sedas. Só a triste coitadinha, tão triste na minha rua, lá anda a chorar sozinha. Eu chego então à janela e fico a olhar para a lua e fico a chorar com ela.
Florbela Espanca valeu-se da redondilha maior. Mas você sabe o que significa isso? Redondilha Maior é o nome que recebe o poema que apresenta versos com 7 sílabas poéticas. Existe ainda a chamada Redondilha Menor, mas isso é assunto para outros encantos de versos. Voltando ao tema de hoje, na música você ouve agora trecho do clássico de Chiquinha Gonzaga, na voz de Maria Bethânia, intitulado Lua Branca. Até semana que vem.
A lua branca, de fulgores e de encanto, se é verdade que é o amor tu dás abrigo, ah, vem tirar dos olhos meus o pranto, ah, vem matar essa paixão que anda comigo. Oh, por quem és, desce do céu a lua branca, essa amargura do meu peito a vem arranca. Dá-me o luar de tua compaixão, a vem por Deus iluminar meu coração. Quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, e em tua luz então me surpreendias ajoelhado junto aos pés de minha amada, e ela chorava a soluçar cheia de beijo.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar o nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Pedro Henrique e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.